Bom dia, todo mundo com frio. Nosso Deus é bom, fiel e justo. E é sobre isso exatamente que eu quero falar. A alegria do Senhor é a nossa força. E antes de orarmos, eu quero ler um texto, está lá em Hebreus 12. Mas nessa manhã eu vou pegar o texto, a história de Neemias, para falar sobre a alegria do Senhor. O que significa a alegria do Senhor? É a minha força. Porque não adianta nada você ler a palavra de Deus se você não trouxer essa palavra para a sua vida, para o seu dia a dia. Hebreus 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da humilhação. Está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Oh, aleluia! O que Paulo está querendo dizer? Dizendo, olhem as testemunhas que eu acabei de citar em Hebreus 11. Toda aquela galeria de homens e mulheres que bravamente compreenderam que precisavam continuar neste mundo, olhando o invisível e praticando a verdade do Evangelho na sua vida. Então, o que eu quero nessa manhã é te encorajar com esta palavra, que a alegria do Senhor é a sua força. A alegria da minha salvação é a minha força. Existe uma alegria que ninguém pode roubar de você e de mim. A alegria da nossa salvação. É por isso que Paulo, ele era tão temido pelo inferno. Porque Paulo não tinha medo de nada. Paulo simplesmente sabia que ele estava neste mundo, que ele tinha uma autoridade de filho, que o inferno não poderia detê-lo com a morte, porque a morte havia sido vencida. Então, o diabo, o inferno inteirinho estava atrás de Paulo. Porque Paulo sabia quem ele era. Ele sabia que o diabo não poderia ceifar a vida dele. Ele iria entregar a vida dele na hora que ele tivesse terminado tudo o que ele tinha que fazer. Isso não é só para Paulo, é para você e para mim. Então, a morte foi vencida pela cruz de Cristo. Não tenha medo da morte. Nós nunca deixaremos de existir. E também não tenha medo do sofrimento, ameaça de sofrimento. Porque o diabo nos ameaça o tempo todo com sofrimento, de falta, de enfermidades, de relacionamentos. Não tenha medo, porque existe em você, existe em mim, o poder da nova natureza. Eu gosto muito quando o pastor David começa a brincar, falando que existe uma luta da nossa carne, das nossas emoções, com o nosso homem interior nascido de Deus. Então, ele começa a brincar, batendo uma mão sobre a outra, dizendo que quando você está embaixo do domínio da carne, você fica sofrendo. Mas você vai se edificando por meio da oração no Espírito, por meio do jejum, por meio da leitura da palavra. Você vai se edificando. E aí, o seu homem interior vai subjugar a sua carne. E aí você anda no sobrenatural do Pai. Porque se você ficar olhando as circunstâncias nesta manhã, você tem todo motivo pela sua carne para você chorar, desanimar, murmurar, reclamar. Mas isso não vai mudar a sua vida. Mas o diabo tem medo de todo aquele que se posiciona na verdade, que não fica olhando a circunstância, que começa a pegar a força da nova natureza e lutar contra as artimanhas dele. O diabo não pode te matar. Não tenha medo dele. Ele não pode fazer isso. Um dia Jesus entregou a vida dele por você e por mim. Isso é de grande valor. Quando eu li Hebreus 12, Paulo está dizendo, olha para Jesus, a alegria dele, de saber quem ele era. Com essa alegria, ele enfrentou toda a oposição dos pecadores, toda a oposição do inferno. Ele enfrentou sabendo quem ele era. Ele não quis trocar aquela alegria passageira que o mundo oferece para você e para mim, a troco do fruto da alegria do Espírito. Então, vamos orar nessa manhã, vamos ficar de pé. Vamos adorar aquele que é digno. Nessa manhã, você pode adorar o único que é digno de ser adorado. O único que é digno. Então, não liga para ninguém. Fecha os teus olhos, erga as tuas mãos. Existe motivo para você adorar a Deus nessa manhã. Qual é o motivo? Ele salvou você. Você é salvo. Você não vai morrer para sempre. Ele venceu a morte. Ele deu a você toda a condição de você esmagar a cabeça do diabo nessa manhã. Não tenha medo, o diabo pode te ameaçar. Ele pode me ameaçar, mas ele não vai conseguir roubar a tua alegria. Então, Pai, nessa manhã, te adoramos na tua santidade. Tu és um Deus santo, um Deus santo, um Deus extraordinário, um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus que tudo pode. Um Deus que fez tudo por nós naquela cruz. Um Deus que deu vitória para nós. Nessa manhã te adoramos, dizemos, tu és um Deus santo. Tu és um Deus santo, 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 santo. Existe uma força em nós nessa manhã. A força do novo nascimento. A força da nossa salvação está dentro de nós nessa manhã. Existe uma força maravilhosa, uma força que destrói as cadeias do inferno. Obrigada, Pai querido. Porque correntes são arrebentadas nesta manhã, em nós, neste lugar, nas pessoas que estão conosco pela internet. Entenda, meu amado, minha amada, você é livre. Você pode andar na liberdade do Espírito. Você pode erguer as tuas mãos nesta manhã e dizer, eu amo ao meu Pai Celestial. Eu amo ao meu Deus. Eu te amo, Pai. Eu te amo, Senhor. Tu és a minha força. Tu és tudo em mim. Tu és o meu único prazer. Eu posso me levantar. Eu posso caminhar. Eu posso fechar a boca de leões nesta manhã pelo poder que eu tenho da autoridade de filha do Deus vivo. Meu Pai querido, em nome de Jesus, todo tormento na mente dos meus irmãos, todo tormento que foi enviado do inferno para atormentar os meus irmãos que estão comigo neste lugar, que estão comigo pela internet, todo tormento do inferno, eu digo para você, retrocede em nome de Jesus. Todo ataque de Satanás, todo levante do inferno contra nós, nesta manhã se torne nada, nós dizemos para você, adversário, em nome de Cristo, retroceda pelo poder do sangue do Cordeiro. Toda operação de morte no nosso meio seja agora destruído, toda operação da morte, toda operação do medo, toda operação do tormento, nesta manhã se torne nada, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, não temos medo, nos levantamos nesta manhã na força, no poder e na autoridade do nome do Senhor, e dizemos, diabo, sai do nosso caminho, saia da nossa frente, retroceda, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Obrigada, Pai, por essa manhã gloriosa, manhã maravilhosa, manhã poderosa de entendimento, de palavra revelada, de conhecimento da tua graça, graça maravilhosa, graça maravilhosa, graça que nos levanta, graça que nos encoraja, graça que nos faz andar no sobrenatural da tua palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém? Pode sentar, por favor, eu vou começar lendo. Livro de Neemias, lá no comecinho da Bíblia. Eu vou usar a história de Neemias nesta manhã para nos encorajar. Eu vou contar um pouco da história de Neemias, não vou me ater em todos os capítulos. Neemias, o versículo que me interessa está em Neemias capítulo 8, no versículo 10, mas eu começo com Neemias capítulo 6. Então, quem foi Neemias? Neemias, um dia ele viu, ele teve uma notícia de que Jerusalém estava destruída. Os muros estavam caídos. Não havia mais o canto da alegria. O povo estava perdido. E quando chegou a notícia para Neemias, ele ficou extremamente triste no coração dele. E ele disse, ele servia na casa do rei, no palácio. Ele disse, olha, eu preciso, rei, voltar para minha terra. Reconstruir os muros da minha cidade. E o rei permitiu que ele voltasse. Quando Neemias chegou lá, havia Sambalá, havia Tobias, havia homens usados por Satanás para manter o povo cativo em mentiras e enganos. Nessa manhã eu vou fazer uma comparação do que aconteceu, é uma comparação para aquilo que eu vou falar nessa manhã. Eu quero que você entenda que existe em você um poder que o diabo não pode destruir. O seu novo nascimento em Cristo. A alegria de você saber que você é uma pessoa salva. Salvação se perde, Rita. Sim, salvação se perde. Quando você deixa de crer que o único caminho que te leva a Deus é Jesus. Não é real, não é verdadeiro quando o mundo diz para você que todos os caminhos e todas as religiões, contanto que elas sejam aparentemente boas, agrada a Deus. Isto é mentira. Jesus não é uma religião. Jesus não veio trazer religião para a terra. Religião foi levantada no mundo. Você é uma pessoa nascido na família de Deus. Por isso você é filho e você é filha do Deus Altíssimo. Por que que isso é importante? Porque você não vai encontrar em nenhuma religião aquilo que só Deus pode dar a você, salvação por meio de Jesus Cristo. Isso é importante. Cada um de nós entendermos que existe uma alegria que faz você andar em qualquer tipo de levante de Satanás. Alegria da tua salvação. Ninguém pode roubar. Não permita que ninguém roube isso de você. Você é feliz e alegre, porque você sabe que você é filho, que você é filha do Deus Altíssimo. E tudo vai passar. Mas o problema nessa manhã é você entender que você tem duas maneiras de passar qualquer situação. Passando é a situação firmado na verdade do Evangelho, de quem você é, ou firmado nas tuas emoções, na tua carne. Então, a tua carne vai reclamar, vai murmurar. Isso é destruição para você. Mandaram para mim um vídeo que eu achei bem interessante, uma mulher enfrentando câncer, e ela louvava a Deus. Você pode enfrentar. O louvor é uma arma poderosa de ataque contra o inferno. Por isso que o louvor está vinculado à sua salvação. Às vezes as pessoas podem entrar num lugar, eu já ouvi isso muito. Então, se naquele lugar não existe música, ou as pessoas não falam muito alto, glória a Deus e aleluia, como se aquele lugar fosse um lugar de morte. Como se aquele lugar não fosse um lugar onde a presença de Deus poderia estar, porque a pessoa não fala alto ou a pessoa não tem uma manifestação externa. Só que a manifestação, ela tem que acontecer dentro do teu coração. É muito simples, você pode ir em lugar, se nessa manhã nós quisermos alegrar a nossa alma, nossas emoções, nós podemos. Se qualquer música que começar a tocar aqui, o meu corpo começa a se mover. Por quê? Ele vai se mover ao tom daquela melodia. Se eu quiser, é lógico. Mas automaticamente você começa a bater o seu pé, você começa a ficar um pouco mais animado, você começa... Isso é algo externo que tenta mover você. É muito diferente daquela alegria dentro, quando aqui fora está um ataque tremendo e você continua sereno e você continua caminhando. E as pessoas perguntam para você e você continua... Não é porque você finge, é de dentro para fora. não consegue te abalar, não consegue te tirar daquele lugar de descanso em Deus. Porque dentro de você, você sabe que aquele levante faz você perseverar mais, faz você criar forças, porque você sabe o fim da caminhada, porque você está caminhando na verdade do Evangelho, e isso faz você ser imbatível, porque dentro de nós existe um reino inabalável. As pessoas olham para você e você continua com um sorriso, com alegria no seu coração. Porque a alegria do nosso coração deixa o nosso rosto bonito, a Bíblia diz. Porque vem de dentro para fora. Às vezes aquela pessoa que tanto cantou e louvou, quando chega lá fora, o semblante dela cai. Fala, mas fulano, você estava cantando tão lindo na igreja. Você estava tão feliz na igreja. O que aconteceu com você? É porque era só um movimento externo. Ela voltou àquilo que ela era por dentro. Então, não confunda as coisas. Nós demonstramos a nossa força de quem você é quando você enfrenta a oposição do adversário. Aí sim você vai descobrir quem você é. Quando ele está na tua frente se opondo a você, você vai usar a sua nova natureza, a força dela para dizer, eu vou continuar. Você sai do meu caminho. Ele não consegue derrubar o teu semblante. Ele não consegue roubar a tua alegria, porque ela é a sua força. Você entendeu quem você é. Então isso é muito importante. E Neemias, em 52 dias, convocou todo o povo e reconstruíram os muros de Jerusalém. 52 dias. Depois que ele chegou, os muros foram reconstruídos. E olha só, vamos ver em Neemias 6. Um dia você aceitou a Cristo como teu Senhor e Salvador. Os muros foram reconstruídos da tua salvação. O diabo não pode mais andar e oprimir você como antigamente. Neemias 6, versículo 1. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio, e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma. A nossa salvação fecha todas as brechas para que o diabo não possa mais nos oprimir. Jesus veio e fechou as brechas da morte que nos levava para o inferno. Ele arrebentou com essas cadeias. Você tem que saber que você é filho, é filha do Deus Altíssimo. Que Deus tem algo a fazer por meio da sua vida. Agora, é você que escolhe se você vai servir a sua carne ou se você vai servir a verdade dentro de você, que é estabelecida por meio da palavra de Deus, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Então, essa edificação tem que haver no nosso espírito. Do mesmo jeito que Neemias edificou os muros da cidade, quando você passa tempo orando no Espírito Santo, ele está edificando a sua fé. Por que eu tenho que orar no Espírito? Quando eu estou deixando o Espírito Santo orar por mim, ele está edificando a minha fé. Ele está batendo contra aquela fortaleza nas minhas emoções que o diabo construiu, para me derrotar no mesmo ponto emocional. Tem que haver uma restauração. E a oração em línguas permite, você permite, por meio da oração no Espírito, que exista uma reconstrução, um fortalecimento, uma edificação da tua fé. Porque fé foi dada aos santos. Fé só é real, firmada nesta palavra. E para quem é nascido de Deus. Quem não é nascido, não tem como ele edificar a própria fé, porque ele está com todos os muros abertos. Não existe o fechamento das portas carnais dele. Quem nos reveste com poder é a nossa salvação, a nossa confiança em Jesus. E olha só. E aí, quando ele estava reconstruindo, quando reconstruiu os muros, ele começou a trabalhar nas portas, erguendo os umbrais. E aí, Satanás ficou furioso e começou a enviar um monte de mensagens. Quando você está orando em línguas, quando você está se consagrando, se eu posso usar essa palavra, em jejum, em leitura da palavra, o diabo sempre vai tentar te tirar desse lugar, como tentou tirar Neemias daquele lugar. Olha o versículo 3 de Neemias 6. Enviou-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra. Sambalá, Tobias mandaram recados para Neemias. Neemias respondeu para eles: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. O mundo vai trazer uma porção de mensagens para você, e você vai dar a eles sempre a mesma mensagem. Eu sou nascido de Deus, eu sou nascida de Deus, eu não faço e não tenho mais participação nisso. Eu não vou parar de edificar a minha vida, eu não vou parar de continuar orando, eu não vou parar de continuar adorando e louvando o meu Pai Celestial. E para isso eu tenho que abrir a minha boca e falar. O louvor é a expressão do seu coração. A boca fala do que está cheio, o coração. É por isso que você viu uma pessoa sair da igreja feliz da vida, ela cantou e louvou. Lá fora, passado 2 horas, você vai conversar com ela, o semblante caído. E aí, minha irmã? Ah, vou indo. Como você vai indo? Ah, de Deus, se Deus quiser, se Deus achar que eu mereço, se Deus olhar para a minha petição, se Deus ouvir o meu clamor. Ela começa a murmurar e reclamar. O semblante dela está decaído. Por quê? Porque era só uma casca. A alegria dela era na alma, nas emoções dela. Se chega uma boa notícia, ela fica feliz. Chega uma má notícia, ela fica para baixo. Se acontece uma coisa que ela gosta, ela fica alegre. Se vem um aborrecimento, ela já fica picuda. Nós temos que aprender a nos fortalecermos nessa verdade. A alegria do Senhor, diabo, é a minha força. Você não vai roubar a alegria do meu casamento. Não vai roubar a alegria do meu relacionamento com os meus filhos. Você não vai roubar a alegria da minha comunhão com os meus irmãos. Você não vai roubar a minha alegria, diabo, porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem você é. Eu sei que por trás de toda essa situação é você trabalhando para me derrotar. Por isso que Neemias não desceu da construção. Ele continuou construindo. Então não ouça as sugestões de Satanás. Continua firmado nessa palavra, agarrado a essa palavra, porque ela é a verdade para você e para mim. Olha só. Olha o versículo 8, Neemias falando. 6, versículo 8. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Sambalá começou a dizer uma porção de inverdades para Neemias. Aí Neemias mandou um recado para ele: olha, eu não vou cair na sua lábia, na sua conversa. Tudo isso é fruto da invenção do teu coração. Nós temos que ter discernimento. O diabo vai usar pessoas do seu convívio para tentar destruir a alegria do Senhor na sua vida. Olha só, pega o versículo 15 de Neemias 6. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. É você orar e dizer: Pai, intervenha na minha petição, intervenha na minha vida, nisso que eu te apresento, entra com a tua intervenção, Pai, entra. Eu vou continuar me alegrando na força e no vigor da tua palavra na minha vida, Pai, porque a tua palavra é verdade para mim, eu creio nela, eu não vou retroceder dela, Pai. Eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor me ama. A cruz está vazia, o Senhor, Ele é o maior interessado que você ande nessa verdade. Então não ande por aquilo que você está sentindo emocionalmente. Ande na verdade da palavra. Alegra teu coração. Como que você faz? Vê a notícia ruim? Não tenha medo. Vai para aquele lugar. Pai, eu te louvo. O Senhor é meu amparo. O Senhor é minha força. O Senhor é meu vigor. Como aquela mulher, a sunamita. Filho morto, único em casa. Isso é um baque. Era um dia mau para ela. O filho dela estava morto. E a Bíblia diz, mais ou menos, os historiadores, que ele tinha uns 12 anos de idade. Era uma promessa de Deus para ela. Tudo o que Deus prometeu para você, creia. O diabo não pode roubar. Não pode matar. O diabo não pode matar. Ele vai tentar destruir o teu testemunho de fé, como tentou destruir o testemunho de Lázaro, porque Lázaro era a prova viva de que estava morto e ressuscitou 4 dias depois. O diabo sempre vai tentar destruir o seu testemunho. E quem que ele vai usar para isso? A sua boca. É você que destrói o testemunho. Falando o que não convém. Não deixe o diabo usar a sua boca para desfazer, destruir, denegrir o que Deus está fazendo na sua vida. Dê honra a quem merece honra. A palavra de Deus não vai mudar pelos teus sentimentos. A palavra de Deus continua a mesma, ela é eterna. Ela não se muda, ela é imutável. Por isso podemos crer nela. A palavra de Deus não muda. Temos que crer na palavra, confessar a palavra, encher o nosso coração com a palavra, para o seu casamento, para a sua vida, para tudo. Olha só, pega Neemias 7, versículo 1. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Ananina, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Olha o versículo 4. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. E ele começou a olhar tudo feito, mas poucas pessoas estavam com as suas vidas edificadas. Tudo estava preparado. A salvação foi preparada na cruz de Cristo. Mas quem vai aceitá-la? E aí ele começou, pega Neemias 8, versículo 2. Aí Esdra começou a ler, chamou as pessoas que estavam com eles e começou a ler a lei. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. E leu no livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Então, de manhã até meio-dia, ele continuou lendo a palavra e mostrando para eles o que estava acontecendo, o que havia acontecido, por que os muros tinham sido derrubados. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizera para aquele fim. Deus fez algo para um fim. Jesus veio, morreu no madeiro. Havia uma finalidade, a nossa salvação, salvar o homem perdido. Havia um objetivo, a morte na cruz tinha um objetivo. Salvar o homem. Aí ele continua falando. Que fizeram para aquele fim? Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maazeias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Massum, Masasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdra abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima deles. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Versículo 8. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdra, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, pelo que não planteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Por que eles choravam? Porque eles viam o tempo que eles tinham perdido. Porque eles viam as escolhas erradas que eles tinham feito. Eles choravam porque eles viam que se eles tivessem permanecido fiéis à lei e à palavra, não haveria a destruição que eles estavam vendo e enxergando. Então, eles choravam o tempo perdido. Só que Neemias disse, não chorem o tempo perdido, porque se levantou uma força em nós. O diabo vai usar a mesma estratégia. Ai, aquele tempo, se eu soubesse. Ai, como eu era feliz no meu casamento. Ai, como eu era feliz, como os meus filhos eram pequenos. Ai, como era bom quando eu estava naquele trabalho. Ai, se eu tivesse não feito aquela escolha. Ai, se, e se, e se. Não deixe o diabo usar essa estratégia com você. Hoje, não importa o passado, para Deus importa hoje. Onde você está nele hoje. É por isso que ele fala, parem de chorar, vocês estão lendo o livro. E a palavra está revelando o coração de vocês. Não para condená-los, mas para exortá-los a permanecerem firmes na verdade. Não chorem, não fiquem pranteando o que passou. Se levantem na força e no poder do Espírito de Deus nesta manhã, nesse dia, nessa hora. E resista ao adversário com a verdade. Porque o Senhor prometeu para você, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não chore, creia, será salvo a tua casa. Porque você se posiciona, você vai se firmando, crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Não é porque você faz coisas, é porque o Senhor já providenciou isso para você e para mim. Então creia no poder desta palavra. Ah, mas a enfermidade chegou. Chegou. Enfrente-a com a alegria da tua salvação. Você não pode me destruir. A minha confiança está no meu Pai Celestial. Eu me alegro, eu me fortaleço nessa verdade. É você que escolhe. Ah, mas chegou a miséria na minha casa. Perdi o emprego, estou sem dinheiro. A alegria do Senhor é a tua força. Não se deixe levar para aquele caminho. Erga tuas mãos e diz para o seu Pai, Pai, eu te amo. O Senhor é o Senhor que me prospera. O Senhor tem saídas para mim, Pai. Eu vou estar atrás de cada um dos meus credores e vou negociar. Porque o Senhor é a minha força. Não vou fugir, eu vou enfrentar isso. Não deixa o diabo entristecer seu coração. Porque aí ele vai te derrotar. Olha só. Versículo 10. Disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas. Tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. É a pessoa chegar para você, e você olha para ela, ela é salva, ela ora no Espírito Santo, ela conhece a palavra e fica chorando, murmurando, reclamando, e aí o levita disse, para com isso. Você é salvo, meu amado, minha amada. Você já foi feito livre. Adore a Deus, louve a Deus, abra sua boca, se firma na alegria da tua salvação. É isso que ele está falando. E é isso que nós falamos para os nossos irmãos. Estão enfrentando dificuldades? Se levante, meu irmão, adore a Deus, abra sua boca. Fale a verdade a respeito daquilo que você está enfrentando. Não deixe a circunstância entrar no seu coração. Versículo 12, então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Aqueles que não entendem, pranteiam, choram, murmuram, reclamam, olham para o passado. Aqueles que entendem, erguem as mãos e adoram a Deus, porque entenderam o poder da salvação em suas vidas. Pega comigo João 16. Oh, aleluia. Pega a partir do versículo 20. Jesus falava que um dia ele estaria partindo e viria o Espírito Santo, o Consolador. O versículo que me interessa é o 22, mas vou ler a partir do versículo 20. Ele falando com os discípulos, em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Quando eu estiver naquela cruz morrendo, quando eu for levado, vocês vão ficar tristes. E o mundo vai se alegrar, Satanás vai se alegrar. Só que essa tristeza vai se converter em alegria. Por quê? Porque vocês vão entender o que eu fiz. E vão compreender o poder daquilo que eu fiz. E vocês vão ter a alegria de saberem que aquilo que eu fiz proporcionou para vocês salvação. Vão sair da morte para a vida. Olha só, continuando. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Qual a alegria? Da nossa salvação. Pega comigo Lucas. Oh, aleluia. Eu gosto de ler várias coisas na Bíblia. Eu gosto de firmar a verdade no coração de vocês. Vocês vão estar lendo o que ele falou, porque isso é uma força contra a adversidade que o diabo levanta. Naquele momento é hora de você falar, não é hora de você chorar. Porque todo aquele que praticar a palavra vai ter frutos da sua prática. Mas se você não praticar, como vai acontecer os frutos? Lucas 10, versículo 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Como que o diabo se submete? A que o diabo se submete? Ao nome de Jesus, só ao nome de Jesus. Não adianta você deixar uma Bíblia aberta no Salmo 91 na sua casa, achando que isso vai te proteger. É um nome em você que te livra de todo mal. É a sua confiança, o seu novo nascimento. Existe uma autoridade em você. Mas ele lhes disse, Jesus disse a eles: Eu vi a Satanás caindo do céu como relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. É você saber que tem uma fornalha na sua frente. E você sabe que você vai ter que entrar nela. Mas você tem que saber que aquele fogo não causa nenhum dano em você. É você saber que você vai entrar na cova dos leões. E você vai entrar na cova dos leões. É você que tem que saber que você vai sair intacto da cova dos leões. Que eles não vão te devorar, eles não podem. Tem autoridade em você. Mas se você deixar a sua carne falar: não, eu não vou entrar, porque a sua carne tem medo do sofrimento. Ela vai fugir. Ela vai recuar. É você que tem que avançar, dizer: não tenho medo, aquele que está comigo é maior, eu vou passar, o fim é vitória para mim. É você que tem que saber. Aí está a sua força. Olha o versículo 20. Não obstante, Jesus disse: alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado, escrito nos céus. Dizendo: alegria não está porque você diz: diabo, retrocede. Alegria não está porque os sinais acontecem. Alegria está porque você sabe que você é nascido de Deus. O seu nome está escrito no livro da vida. Aí está a nossa alegria. Pega o Salmo 100, que é um salmo maravilhoso. Eu gosto muito desse salmo. Salmo número 100. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Sabe por que os irmãos, quando eram mortos nas fogueiras, perseguidos por Roma, pelo legalismo, eram queimados, eram lançados em cova de leões nas arenas para morrer? A palavra diz que eles haviam uma alegria neles. A história da igreja diz Eles cantavam, muitos morriam queimados cantando e louvando. O fogo não poderia destruí-los. Eles não tinham medo. Eles sabiam disso. Não tenha medo. Deixa o mundo ver em você a alegria da tua salvação. Não retroceda da sua fé. Deixa o mundo olhar para você e ver que você é feliz e alegre. Não é porque você olha e há gados no currais. Igual tem aquele louvor de Abacuque. Mesmo que eu não esteja vendo nada. Mesmo que a vide não produza o que eu estou esperando. E os gados nos currais não produzam nada. Eu me alegro em ti, Senhor. Eu continuo me alegrando em ti, Senhor. Porque tudo neste mundo passa. Não tenho medo de nada, tudo passa. Eu sei para onde eu estou indo. A minha vida valeu a vida de Cristo. Diabo, você não vai entristecer meu coração. O meu coração não está nas coisas materiais. O meu coração não está em pessoas. O meu coração está em ti, Senhor. Tu és o meu amado. Tu és a minha força. Tu és o meu prazer. É assim que Paulo fazia. O diabo não conseguiu matá-lo. Então, quando o seu carro quebrar, dê risadas. Quando você andar a pé, dê risadas. Você é um estrangeiro aqui. A sua pátria não está aqui. Deixa o diabo olhar para você e ver que você está rindo dele, porque ele não pode te matar. A sua alegria não está em coisas, a minha alegria não está em coisas, diabo. Minha alegria está no Senhor, eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou e eu sei para onde você vai. Eu sei o seu fim, diabo, mas eu sei para onde eu vou. A minha vida não está neste mundo, não está aqui. É isso que você tem que entender. E levar outros para este lugar. Olha o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor de que jeito? Com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Nunca vai passar. Pega Êxodo. Lembrei de Moisés. Moisés, eu gosto muito de Moisés. Êxodo 15. Olha o versículo 2, olha Moisés cantando ao Senhor. O Senhor é a minha força e o meu cântico. O Senhor é a minha força, ele é o meu canto, diabo. Então, tem que haver um entendimento no seu coração disso. Eu gosto de ler as histórias dos nossos irmãos passados, dos grandes avivamentos que de geração em geração eram levantados. E eu gosto de ouvir quando os homens e as mulheres que eram usadas por Deus nesses avivamentos, homens como nós, estavam à beira da morte, eles diziam, cantem quando eu estiver partindo, porque eu vou deixar esse corpo. E os esposos e as esposas, não havia aquela tristeza, aquele pesar, aquele luto eterno. É óbvio. Eu sinto falta do meu pai, eu sinto falta da madrinha, eu sinto falta dos meus entes queridos que partiram, mas eu sei que eu irei vê-los novamente, eu sei disso, é uma questão de tempo. Então eu não fico presa naquele sentimento de amargura, de tristeza. É óbvio, na sua casa alguém vai primeiro do que você, não tem jeito. Mas você vai morrer por causa disso? Não! Você vai dizer, até breve, eu vou continuar firmada na verdade, até breve, eu vou avançar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, porque a morte não vai nos deter. É você que tem que ter a mente transformada pela palavra, é uma questão de tempo, mas enquanto não chega a minha vez, eu vou batalhando bravamente para que a minha fé seja fortalecida. O diabo não vai roubar a minha alegria. Muitos vão entregar os pontos no meio do caminho. Não seja você entregar os pontos. Se levante na força e no poder do Espírito de Deus. Que levante nessa manhã. e diga para o diabo: diabo, você é um derrotado na minha vida. Eu tenho a força da minha salvação. Eu tenho a alegria da minha salvação. Eu sei que o céu está à minha espera. Eu sei que o céu inteirinho está à minha disposição. Eu sei que eu sou guardada por anjos. Eu sei que você não pode me tocar. Você não pode me matar. Eu sei. Então é você que tem que ministrar para você mesmo. E se levantar nesse poder. Não ficar cabisbaixo, reclamando, murmurando. Você pode, lógico, é sua escolha. É que nem aquele canto que diz assim: eu estou indo para Jericó. Não me impede não, irmão, se você quer ficar, você fica. Eu estou indo, não me impeça não. Eu não vou deixar você me impedir. Eu estou indo firme. Você não vai me deter. E aí ele continua falando: Moisés, o Senhor é a minha força e meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no Mar Vermelho. Oh, aleluia! O Mar Vermelho foi aberto. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para Moisés e para o povo de Israel, abre para você e para mim. Agora, não deixa o diabo deter você. Deus quer usar a sua vida para tocar pessoas. Quem é o interessado que você fique chorando, murmurando, pensando só em derrotas? O diabo. Continua firme. Não importa o que esteja acontecendo. Tudo vai passar. Passamos por aflições com a alegria da nossa salvação. Amém? Glória ao Senhor. Marcela, termina a reunião orando.
Obrigada, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos e bendizemos o teu santo nome, Pai. Obrigada, Jesus, pelo dia de hoje que o Senhor fez para a nossa vitória. Obrigada, Pai, pelos teus anjos, Senhor, que o Senhor dá ordem a nosso respeito, Senhor, para nos guardar, Pai, na entrada e na saída. Nós te agradecemos, Pai, por esse dia maravilhoso, Pai. Obrigada, Pai, por cada um dos meus irmãos aqui presente, pelas orações deles respondidas, Pai. Obrigada, Jesus, pelo milagre de hoje, pela palavra maravilhosa, Pai, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para todo sempre, Senhor, de eternidade a eternidade. Louvado seja o teu santo nome, Pai. A ti, Senhor, ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, Pai. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Somente a ti, Jesus. Amém.